Audiobook grátis apresenta, depois dos inesperados transes e provações, a que às vezes a alma resiste para novos desastres, Lope de Vega fugiu às tempestades da vida, envolvendo-se no burel de uma ordem penitente, unindo a contrição e a poesia no misticismo radiante das efusões líricas com que desabafava nas horas contemplativas. Quando o espírito solitário descia à terra e se deixava tocar pela dor, tinha então o encanto da sua prole, dos filhos que estremecia. Como se não lembrava ele, com pesar e saudade indelével, do seu pequenino Carlos, cor de lírio e de rosa, quando vinha acariciar-lhe a alma com umas palavras de ternura infantil, quando via pular de contente ao vir o dia, como uma antílope nos prados, quando seus vagidos eram um gorjeio entrecortado que lhe parecia um vaticínio encantador. Pobre criança, ainda coberto do orvalho matinal, de te expandires a bafagem perfumada da nova aurora, quando, lírio fanado pela geada, desapareceste na terra para seres transplantado no céu. O poeta buscava consolação na poesia, era ela que o cercava de uma aureola de felicidade. Distraia-se cuidando do seu pequeno horto. Era a imaginação que o revestia, aquele exíguo canteiro, ornado apenas de duas árvores, 10 florinhas, uma laranjeira e uma roseira, onde casualmente cantavam os rouxinóis, e onde 2 cântaros de água formavam a fonte, que gemia e adormecia seus pesares. Contenta-se de pouco a natureza rele não trocava este canto da terra nem pelo monte Ibla, nem pelo vale fertilíssimo de Tempe, nem pelos jardins suspensos de Semiramis, como ele próprio confessa, porque a fantasia criadora reveste-o de todas as graças de um paraíso sonhado, mostra-lhe colunas brancas de mármore com inscrições gloriosas, fontes que jorram e se despenham em borbotões de pérolas e aljofres, lagos profundos e límpidos sulcados por canoas que desfraldam as velas como cisne voluptuoso que desliza, rodeados de sombras amenas e encantadoras de árvores soberbas semelhando os gigantes da terra. A vinha entrançada aos plátanos, dourada pelo sol de agosto, bustos entre a ramagem espessa, sátiros que se adormecem ao som da linfa furritiba, ninfas travessas errando na relva macia, que tapeta o recinto. É um sonho de poeta na sua soledade. Que tem que seja uma ficção esta magnífica paisagem. Ele sente as emoções que lhe traz o retiro que forma, e para onde se refugia. Seu filho, levado pelos brios cavalheirescos, pelo impulso dos 14 anos, deixou-o para seguir a expedição contra os holandeses e os turcos. Uma catástrofe desastrosa veio roubar-lhe mais esta esperança anal em que partir havia sossobrado. Restava-lhe só junto de si Marcela, para amenizar as horas lentas e enfastiadas da velhice. O pai oferecia-lhe seus livros, dedicava-lhe-os. Pedindo que os corrigisse, ela reunia as graças do corpo, a harmonia da plástica com um sentimento delicado, uma penetração viva e lucida. O poeta recebera todas as consolações do céu naquela filha, era a sua criação mais perfeita, a admiração dos poetas do seu tempo, era todo o seu orgulho. Marcela começou a aparecer tristitinha na fase a palidez da planta. Que esmorece. Nenhuma palavra só de queixume, a mesma abstração sempre. Os lábios pareciam emudecidos pelo selo do mistério. Cercava-lhe os olhos languidos um disco roxo de maceração, enublava-lhe o semblante a preocupação de uma dor, que não sabia confessar. Quando Lope a chamou para de junto a si, e a estreitou nos braços beijando aquela flor da mocidade que o senhor fizera brotar de suas ruínas, sentiu uma dilaceração interior, ao ver uma lágrima pura, cândida, ingênua resvalar-lhe na face em que a dor empanava o viço infantil. Ó minha filha! Quem poderá adivinhar o segredo de tua angustia, é inverter os pensamentos aflictivos de magoa num êxtasis perene de felicidade. Marcela, Marcela. Eu dizia-te um dia, lembras-te ainda? Era naquele livro, que o pressentimento me fez intitular remédio na desdita, Deus te proteja, e te faça ditosa, posto que teus dotes o não consintam, principalmente se fores herdeira do meu destino. A coroa de glória que me cinge sangra-me na fronte com dolorosos espinhos soquear. Poesia me aditado tenho sofrido primeiro. Tu, alma da minha alma, vás pisando a mesma via dolorosa. Ergue-te dessa prostração do desalento em que te deixas cair. conta-me o que assim vem perturbar. Teus pensamentos tranquilos, roubar-me as tuas caricias que me fazem. Rejuvenescer? Eu não sei como ampará-la, interrogá-la, sem que esta planta mimosa langueça como a sensitiva. Menina, moça, ignorando-a. Vida, acordaria ela senhora? Levá-la ia o amor em sonhos ao seu mundo. De aspirações infindas? Ela inclina-se sobre meu ombro e chora. Como? Posso eu consolá-la, dar-lhe as esperanças que não tenho e que de há muito me desampararam? Marcela. Ergue a tua cabeça, deixa-me ver-te. Beijar-te, enxugar as tuas lágrimas, filha. Dize-me o que te aflige. Tanto. Pobre criança, ela cada vez me estreita mais a si. Ó meu pai! Eu não sei o que me faz tão cedo aborrecer as galas, as seduções do mundo, e me mostra a vida como um deserto ínvio. Intransitável. A alma sente um vácuo que ninguém pode encher. É o cristianismo que me faz germinar no espírito este sentimento vago, uma sede desse gozo sem limites da visão beatifica, uma aspiração, um desejo ardente de regressar à eterna pátria, de me confundir nos coros archangelicos, ao som do trisságio perene, a natureza por mais esplendida e vicejante, as flores de aromas mais exquisitos, o céu mais admiravelmente cravejado de estrelas, o azul, o espaço aberto. Causam-me o desgosto que havia sentir Moisés do alto da montanha vendo ao longe a terra prometida e sem poder atingi-la. Quanto mais me sinto enleada neste encanto divino da contemplação interior, torna-se-me mais intenso o desejo de abandonar o desterro deste vale de lágrimas. Quebrar os vínculos da carne, e acordar no empíreo. Este corpo que me deste é a prisão em que a alma suspira e anseia por soltar se ela é a escrava da escritura que vaga a minguar de uma gota de água no deserto, ela tem diante de si um abismo, que precisa transpor sem o fitar. Eu senti em sonho este meneu recôndito e incompreensível do amor divino. O amado erra pelas brenhas, chamando a esposa perdida. Eu não me posso elevar até Deus, o Deus absconditus, pela inteligência, como os doutores. Deixai que a alma vulgar e humilde, desconhecendo essa vereda intrincada, caminhe conduzida pela intensidade do seu desejo à eterna fonte suprema do bem. Eu quero professar em um mosteiro, seguir a regra da penitência austera, voltar para a arca santa, como a pomba do dilúvio. Quero envolver-me no burel, mergulhar-me na escuridão de uma cela, e cismar embalada nas músicas do estasis. Marcela. Para que vais tornar assim a minha solidão mais dolorosa? Teu irmão, perdiu ainda tão criança. Era só tu que me restavas no mundo. Senti, de que serve a vida que levo devorada pelas recordações do passado. Eu perdi uma esposa, que acerenava em meu coração as tempestades do amor. Tinha em ti meu único refrigério, e desamparas-me quando me vejo mais só. Pobre filha! Terá ela vergonha do mundo? Do seu nascimento ilegítimo? Que provação tão dura e repentina me estava reservada em castigo de uma mocidade turbulenta. Uaê, filha, corre aos braços do divino esposo, ele só pode dar-te a grinalda imarcessível. Servir-te com uma legião de anjos. És o último ramo virente que o destino arranca de um tronco carcomido pelos anos. Uaê, uaê. É. Apertou-a nos braços a chorar como uma criança. Tempo depois, a engraçada filha do maior e mais fecundo poeta de Espanha entrou para o convento das Carmelitas Descalças, em Madrid. Lope de Vega descreve esse abandono do mundo com expressões sentidíssimas. Marcela, o primeiro pensamento do meu amor paternal, cuidava em casar-se, e uma noite me disse o nome daquele que desejava para esposo. E eu, que sabia quanto é prudente deixar amadurecer um tal pensamento, porque há decisões que provêm de causas acidentais, fiz minhas excusas, esperando sempre não contrariar seus desejos, se eles se fundassem na verdade de sua alma. mas vendo cada dia esse desejo a aumentar-se, determinei-me dar-lhe esse esposo, que solicitava seu amor. Esse esposo é belo, é rico, é sábio, e de uma estirpe ilustre, e seu pai é nada menos do que todo-poderoso. Eu juro que por parte de sua mãe é de sangue real, e que ela é tão boa, que não há atrativos, nem virtudes que não possua. É uma mãe tão cheia de graça, que pelas suas mãos Deus a dispensa ao mundo. Ela é juntamente rosa e lírio, cipreste e palmeira. A igreja estava ornada como o tálamo de um noivado. Então, o poeta viu sua filha nesse dia com uma graça, uma beleza, uma perfeição inexcedível, que a alegria fazia realçar sobre os dons da natureza, que o contentamento animava de vivacidade e elegância. O esposo recebia nos seus braços carinhosos. O amor divino transfigura-se sempre na infância. Miríades de luzes, damascos e brocados enfeitavam o aposento nupcial. Marcela, continuou o poeta, as faces coloridas como duas rosas, e os lábios como banhados por um sorriso honesto, fitou-me, o último adeus que separava duas existências. Sua alma transbordava de felicidade com esta vocação e por um último adeus de seu corpo, ela voltou costas a tudo que o mundo chama festas e prazeres. Depois, oferecendo ao Robin esposo sua casta grinalda de virgem, ela estreitou a si, cobrindo de beijo seus olhos de esmeralda. O céu fechou a porta ao meu coração cheio de amor paternal, arrebatava-me a melhor parte da minha alma e eu era o único a lamentar nesta multidão de espectadores. Tornamos a igreja desposada deixar a seus hábitos de festa, os enfeites, para envolver-se no burel grosseiro. Suas tranças foram cortadas, porque, como as outras virgens que povoavam o coro, ela não devia ter para ser bela, mais do que a sua beleza. Sente-se nestas palavras do poeta a dor do coração de um pai, a quem todo o sentimento e unção religiosa não podem consolar. Verga diante dessa agonia, resigna-se. Passado o ano do noviciado, ainda o coração virginal de Marcela palpitava com o amor divino. Pronunciou os votos, e professou. Ela dormia sobre a palha fria e dura, e andava descalça, o corpo andava oculto em uma vestimenta humilde, só os olhos eram a expressão de sua alma. Ó bem-aventurado desengano das coisas da terra, exclama o poeta na solidão do seu amor, esta virgem tão bela, tão casta, tão pura, consagrou a Deus os seus 17 anos. Estes desgostos da vida foram levando à sepultura. Lope de Vega sucumbiu no auge da admiração. O seu funeral foi imponentíssimo, como o de Miguel Ângelo. Marcela, a inteligente filha do poeta, pediu para o cortejo passar pelo convento das Trinitarias descalças. No momento em que o préstito parou diante do mosteiro, viu-se aparecer por entre as grades avaras um semblante macerado por uma dor lenta. Era Marcela chorando a morte do pai, talvez pungida pelo abandono em que o tinha deixado. Instantes depois, sumiu-se na escuridão da cela, e ninguém soube o que a levara na candura dos 17 anos a abandonar seu pai na desconfortada velhice. A ogiva sombria. Sem dúvida, no tempo da mais bela flor da arquitetura gótica, quando foi construída a Catedral de Colônia, ligava-se uma grande importância a estes números simbólicos, porque a concepção ainda confusa das ideias racionais contenta-se facilmente com estes sinais exteriores. Hegel, Estética. A Catedral. A criação suprema da Idade Média, em que a arte, pelo sentimento, em uma estrofe de pedra, sabe concentrar o espírito radiante do cristianismo, pela força audaciosa do símbolo. Ela representa a aspiração incessante da alma que se eleva para o céu. É ela como a esposa dos cantares, que espera em silêncio a visita do amado, e se veste de suas galas e realça de encantos. A curva suave da ogiva imita uns párpados languidos, uma pupila cismadora, enleiada naquele êxtase sensual do amor divino, que Teresa de Jesus sentia nos seus delírios místicos. As flexas atrevidas, atiradas para os ares, a linha infinitivar-se, a perder-se no espaço, as agulhas bordadas, rendilhadas, são os cabelos dispersos, flutuantes da donzelinha, que se assenta cansada de errar pelas brenhas e em volta da cabana dos pastores à busca do amado. A cúpula altiva, representando aquele momento em que a alma se desprende dos limos terrenos e se absorve toda na mística unitiva, é o colo, que o poeta dos cantares comparava à torre de marfim que olha para o ocidente, e cuja majestade é semelhante à da lua que se alevanta. Miguel Ângelo chama também a uma igreja, nas efusões do seu panteísmo artístico, Mia Sposa. Cada monumento antigo é como uma fronte veneranda, enrugada pelos séculos, animada por uma expressão profunda. Essa expressão é a linguagem dos evos, criada pelo espírito que não pode contemplar um fato, acreditar na sua existência independentemente de uma ideia, de uma razão de ser que procura achar nele. É a fatalidade do enigma dos Finge. As catedrais góticas reúnem quase sempre a lenda piedosa com a lenda grotesca e diabólica. Elas são como a incerteza da alma que paira duvidosa entre a possessão e o estasis. Umas vezes, são os anjos que vêm de noite trazer de longe grandes blocos para a edificação da fábrica, que lavram a pedra, que a levantam o mosteiro. É a inspiração do anônimo nas obras grandiosas. Às vezes, é o diabo, que com a mira em dilatar o seu império faz tudo, e transporta para a construção as melhores peças que rouba de outros monumentos, como uma coluna do templo de Diana em Éfeso para o templo de S. Zenon em Verona. A alma do arquiteto está retratada na sua concepção receando de suas forças para realizar o ideal sublime dos sentimentos do cristianismo nos monólitos de mármore para que crie uma forma, não teme evocar a potência das trevas. Nas ogivas escuras, soturnas das catedrais góticas, nos arabescos extravagantes das janelas esguias, nos monstros boquiabertos que servem de goteiras, nos basiliscos informes dos pedestais, reflete-se esta aliança do misticismo poético com o misticismo divino. Muitas vezes a catedral tem o mistério de um símbolo que se mobiliza para exprimir os sentimentos da humanidade com as invasões e descobrimentos marítimos. Ela toma a forma de um navio voltado para o Oriente, donde lhe vem a luz e também imita uma cruz estendida ao longo, como na nossa maravilha de arquitetura, a batalha, o poema da crença e do heroísmo de um século. Estamos em plena Idade Média. A noite era caliginosa e tétrica ao coriscar frequente dos relâmpagos, o ribombo estridente dos trovões repercutindo-se distante, e o restrugir medonho da floresta, completavam as harmonias intraduzíveis da tempestade. A alma, diante deste espetáculo estupendo da natureza, sentia uma pressão que a fazia concentrar-se possuída do sentimento do infinito, a que os homens que tudo indagam e submetem às formulas metafísicas chamam o sublime. Via-se através da escuridade absoluta das horas mortas um clarão incerto, como de a lampada veladora. Seria algum discípulo de Flamel ou de Lulo absorvido pelos mistérios da alquimia, submetendo a matéria, interrogando este proteu eterno, que, a cada pergunta ostenta uma forma diversa, e responde de mil modos diferentes, sem que cheguem a surpreender-lhe o segredo de sua simplicidade. Seria um monge solitário enlevado na paz ignota da vigília, procurando, no silêncio da noite, elevar-se pelo coração até Deus? A luz jorrava da janela do aposento humilde e sombrio. Dentro, sentia-se o respirar cansado de um peito opresso. A lampada espalhava em torno uma penumbra em que flutuavam as visagens caprichosas de uma mente tresvariada, e vinha refletir-se pálida, descorada sobre o rosto macilento, em que os gestos davam uma expressão incompreensível como os pensamentos que o agitam. Via-se naquele rosto impressa a ansiedade dos que penetram pela intuição a verdade de um problema insolúvel, e uma distração leve lhe a fez esquecer. Sobre uma mesa estavam pergaminhos extensos, desenrolados, cobertos de linhas cabalísticas, com que se evocam os espíritos noturnos, compassos e astrolábios, esferas e mapas. Era ali que morava Mestre Gerardo, o arquiteto da Catedral de Colônia. Estava contemplando o traçado da sua obra. A fisionomia animava-se-lhe de quando em quando com uma luz, um resplendor vivo de transfiguração, como num êxtasis em que o ideal se deixava tocar, determinar em uma forma só concebida pela mente do homem. Os cabelos andavam-lhe revoltos, espalhados sobre a fronte, como nas convulsões de uma sibila quando entrevê o futuro, e sente o influxo vertiginoso que lhe dicta o vaticínio. Depois, uma sombra espessa, como de um desgosto repentino, veio ofuscar-lhe a serenidade que se lhe espelhara na fronte, em que os anos redobravam a majestade. Nisto, levou a mão à cabeça, como para suster o impulso de uma ideia que lhe ocorrera: a arte. A arte. É ela que me vem descobrir estas linhas que eu fixo no mármore, e que hão de ser a admiração dos séculos. Ela vem me ensinar este segredo do ornato, a variedade disposta de modo, que leva o espírito à unidade do pensamento. A arte é uma religião que inspira também uma fé viva, ardente, intensa, e dá forças para afrontar a dúvida, que cerca e punge o espírito criador. Um dia duvidaram de mim, não imaginavam que eu pudesse levantar essa mole de pedras, uma catedral representando o voo místico da alma. Riram-se do plano da minha obra. Eu tenho pensado dias e noites, como na Virgem eleita dos sonhos da mocidade. A catedral. Ela parece-me na fantasia, iluminada por um sol fulgurante, transbordando de músicas e harmonias suaves, perfumada de incenso, revestida de purpura, recamada de ouro, como a noiva que se veste para entrar no aposento do real esposo. Cada pedra que se vai dispondo, cada arco, cada pilastra erguida, é a ponta de um véu que se alevanta e me deixa vê-la, sonhá-la, idealizá-la sobre essa realidade incompleta. É como a terra que o aí aparecendo vagarosamente ao nauta cansado das tormentas, à medida que se esvaece o nevoeiro da madrugada. A catedral. A catedral. Eu cismo e estremeço diante dela, quando a contemplo sinto o delírio do artista grego apaixonado pela carnalidade que ia descobrindo seu escopo. Ela parece-me uma fada escondida, e que a arte me descobre o segredo para quebrar-lhe o encantamento, e mostrá-la excelsa, bela, radiante elevando-se para o alto numa ascensão divina. Eu queria vê-la suspensa nos ares, servindo-lhe as nuvens e os cúmulos alvacentos de pedestal. Agora já me não inspira terror o desdém dos meus inimigos, descobri a última estrofe do poema da minha vida, hei de confundi-os, fazê-os curvar-se adorando-a, é-os embório, a cúpula arrojada às alturas, semelhante ao voo estático da alma até a absorção em Deus. Havia nestas palavras a vibração frenética do delírio. Mestre Gerardo de Colonia ficou silencioso como na prostração dos fortes impulsos que lhe dera a alegria. Os olhos brilhavam umedecidos, cintilantes, exprimindo o regozijo íntimo da contemplação da sua alma. E tornou a inclinar-se sobre a folha de pergaminho, a recompor na mente as linhas que ali traçara num momento de inspiração. Depois, acometido por um novo acesso de entusiasmo, arremessou de si o traçado. Os olhos flamejaram coruscantes, parecia que estava doido. Eu quero mostrar assim, que essas confrarias dos obreiros construtores de Estrasburgo, de Viena, de Zurich e Magdeburg não podem disputar a proeminência colonia. Todos os obreiros e artífices da Baixa Alemanha hão de reconhecer em mim a supremacia do chefe. Que importa que Estrasburgo queira ser a sede da grande mestria? De que vale a homenagem prestada pelas confraternidades maçônicas da Alta Alemanha, de uma parte de França, da Hesse, da Suabia, de Turinge, da Franconia e da Baviera? O zimbório da catedral há de erguer-se bem alto para a admiração de todos. E calou-se de repente, como envergonhando-se diante de si mesmo, de se haver deixado possuir daquela vaidade. Depois continuou com dor, quantos monumentos estupendos, quantos obeliscos gigantes, que assombram as idades, e que mostram o poder criador do homem, competindo com as criações de Deus, quantas maravilhas espalhadas pela superfície da terra, e que o arquiteto não quis que se soubesse o seu nome, com uma abnegação sublime da glória do mundo. Eu que ainda não completei a minha obra, que a tenho aqui na cabeça, nem sei mesmo se chegarei a realizar este sonho, se terei a força de Atlante para suster nos ares a cúpula audaciosa. Eu, mesquinho, ufano-me, ensoberbeço-me. O gênio não tem consciência de si, não conhece o poder mágico de que dispõe, por isso não se enfatua. O que é a glória do mundo ante a glória celeste? Ilusão que nunca chega a ter um momento só de realidade é uma nuvem tenuíssima que toda o azul diáfano do Império. Para a alma do que preliba os encantos do céu, a glória do mundo é uma tentação dolorosa, um martírio incessante, porque então para ela a vida é como a luz vivida da lampada, que se consome no silêncio da noite diante da imagem veneranda. Assim, a alma procura envolver-se no ouvido, no esquecimento de si para resplandecer mais pura. Os legendários estão cheios destas lutas violentas com os sentimentos mais profundos do coração do homem. Um dia Rubens estremeceu atônito diante de um quadro escondido na penumbra de um coro em uma igreja espanhola. O quadro era um mistério quase impossível de ser traduzido, divulgado pelas cores sobre a tela. Era a morte do justo. A mórbida expressão do rosto macilento, uma auréola divina difundindo-se em roda, a alma ansiosa pelo júbilo do céu a exalar-se docemente, como o último raio do sol da tarde, e por sobre a cabeça os anjos debruçando-se das alturas a contemplarem o monge na hora do passamento. era uma transfiguração sublime, a ideia mais bela, a que resume todo o cristianismo, revelada pela arte. Quando o grande pintor voltou a si daquele estasis imprevisto, sentiu-se pequeno ao pé de uma criação tão perfeita. Perguntou ao monge que o conduzia, que pincel realizara tamanha obra, para confessar-se seu discípulo, e proclamá-lo a admiração do mundo. O monge sentiu um estremecimento convulsivo, e respondeu-lhe apenas, não é já do mundo. E quando ele voltou à sua cela, juntou os pincéis, a palheta e lançou-os na corrente de um ribeiro que deslizava manso a falda da janela aí para esconder as lágrimas que ainda uma vez lhe escaldaram as faces retintas na palidez da penitência, foi procurar conforto na oração fervorosa. Como não teria também esta energia para luctar consigo aquele que escreveu na mudez da cela um livro de resignação e conforto, a imitação de Cristo, e que abnegou dessa glória para não torná-la uma mentira. Mestre Gerardo de Colonia ficara absorvido em uma meditação profunda. A tempestade continuava solene e grandiosa na mudez da noite. Sentiu um leve rumor no aposento, que a contenção de espírito em que estava mal deixou perceber. Prestou ouvidos. Batiam à porta, quem será? Assim tão fora de horas, e correu os ferrolhos. Entrou uma figura alta, embuçada em um gabinardo longo, o rosto assombreado pelas abas de um largo chapeirão. Quem sois? Inquiriu o arquiteto, preocupado ainda na sua abstração. Sou um irmão da confraria dos obreiros construtores de Estrasburgo, tornou desconhecido com uma voz cava. Entrai. Sentaram-se, contemplando-se um instante silenciosos. A que vindes? O que me traz? Redarguiu o desconhecido com um tom de ironia acerba, deve saber o melhor do que ninguém. Confias no zimbório da Catedral de Colonia, para quereres assim submeter a tua supremacia à mestria central de Estrasburgo. É impossível e chimérica essa tua loucura. As grandes lojas querem todas a independência. Demais o zimbório, a obra que é o teu orgulho, não está pronta e talvez nunca possas levar ao cabo. Mestre Gerardo ficou espantado, hirto de raiva diante da audácia do desconhecido. Depois, volveu-lhe com uma severidade que lhe abafava a voz, ainda sou arquiteto. E o zimbório há de ser o primeiro a saudar no altos alvores do sol quando se alevanta. Juro pela minha alma. Aposto em como te enganas, aposto em como te hei de confundir, e a todas as mestrias rebeldes da Alemanha, insistiu o arquiteto. Pois bem. Eu comecei há dias a obra do aqueduto de Treves, e espero ainda vê-lo acabado antes de teres pronta a catedral. Se assim não for, no dia em que deres por acabada a tua obra, despenho-me do aqueduto. Tu precipitas-te também dos corochéus da catedral se eu vier reclamar primeiro? Aceitas a aposta? Aceito, juras? Juro. A este instante ouviu-se longe o canto do galho. O interlocutor misterioso desapareceu subitamente às primeiras notas do núncio da alvorada. Foi então que o arquiteto reconheceu o diabo não quis acreditar na realidade daquele pesadelo. O canto do galho é celebrado nos hinos da igreja, principalmente nos de Santo Ambrosio. Galho. Canente vigilemus onis. Ele simboliza a voz interior que desperta a alma do sono da tentação. Foi o canto do galho que despertou também a Pedro no átrio do pretorio, quando renegou o mestre. No misticismo poético ele representa uma parte importante. A imaginação exaltada pelos sonhos da noite não podia deixar de revesti-lo de mistério. Já a Grécia lhe havia formado o mito, é o castigo de Alectrião. A sombra que reclama de Hamlet uma vingança, o coro das feiticeiras de Macbeth desaparecem com a magia desse canto. Um dia o arquiteto subira a catedral e estava prestes a terminar-se a cúpula. A alegria alucinava-o. Apareceu-lhe então uma cabeça disforme, rindo, confrangendo-se em esgares satânicos por entre as sombras profundas de uma ogiva. Disse-lhe que estava pronto o aqueduto de Treves. Mestre Gerardo empalideceu e voltou o rosto à pressa. Aquela nova enterrava-o. Baixou os olhos como para suspender uma vertigem instantânea, fatalmente o relance mediu a altura da catedral. o ângulo visual dilatou-se de modo que lhe produziu a atração do abismo. Resistiu debalde, vacilou um instante e despenhou-se por fim. Disseram que fora a alegria explosiva de ver a sua obra, que lhe causara o desvario que o precipitou. Assim conseguiu estabelecer o seu predomínio à mestria central de Strasbourg. As águias do norte. Conto polaco. Harpa sacrosanta, orvalhada pelas lágrimas dos videntes, que repousam sobre ti frontes encanecidas, banhadas no pranto do captiveiro, quando há tarde abandonada na solidão do exílio, à beira da torrente, a aragem vespertina vinha gemer em tuas cordas, o cântico remoto era como o anseio de um coração opresso, ai, que se perde confundido com o rojar das cadeias. Inclina-te agora em meus braços, e vibra-me um canto de desespero insofrido, eterno, para acordar a turba, que dorme sob o peso das gargalheiras. O vento livre saberá levar a toada longínqua, para achar eco no peito dos desgraçados. Pátria! Pátria! És a túnica em consútil sobre que rodam os dados do infortúnio. Polonia! Tu és o peito exangue, ferido pela lança do incrédulo. Podesse o teu sangue dar a vista ao que te fere com mão obstinada. Ao menos, que o teu último arranco afaste para bem longe o bando dos abutres selvagens que pairam sobre ti, Prometeu, algemado em terra, mas, que ainda nas convulsões da agonia mostra a animação do fogo divino da liberdade. Ó! Oh, mais o que vale ao poeta desterrado contemplar a ruína da pátria? Para que há de ele pedir à sua harpa um canto de angústia e saudade, se aqueles que o escutam e se sentem fortes para lutar com um esforço sobre-humano, são depois mártires do sublime entusiasmo? Que tristeza profunda ou lembrar-me que o meu poema Tentação, exaltando os estudantes da Lituânia para sacudirem os tiranos, fez com que os opressores arrojassem para os estepes e minas da Sibéria a flor da mocidade da Polônia. Pobre Carla, ainda tenho aqui a carta em que ele me conta os trabalhos da jornada para o desterro. De um estudante de Lituânia ao poeta anônimo da Polônia. Em todos os tempos a poesia tem sido a expressão dos sentimentos profundos da humanidade, chora com as suas dores, e é ela que o ai ao sepulcro das nações proferir o surge ambula raça suplantada pela pressão dos déspotas. Desde os profetas de Israel, e Tirteu e Calino até Rougete de Lisle, Kern e Poetefi, a poesia tem dirigido as revoluções sé como a coluna de fogo que leva a terra prometida através dos errores do deserto. Nós éramos crianças, animados dos sentimentos mais puros, que a idade não deixa contaminar, chorávamos de magoa e despeito, com vergonha de vermos envelhecida, sob o jugo obscurante dos czares, esta pobre pátria esmagada por um colosso de inércia e barbárie. Um dia apareceu-nos um poema estranho, novo, um grito ansioso em que se exalava uma alma. Pareceu-nos a voz da Polônia que nos chamava em seu desalento, sentimos-nos fortes no primeiro impulso. Estudávamos em Lituânia uma noite e reunimos-nos para ler o poema. Brilhava em cada rosto um lampejo de cólera e esperança. Cada estrofe era um sobressalto, a ansiedade do sacrifício. Éramos como aqueles crentes dos primeiros séculos do cristianismo, tínhamos a sede do martírio. A noite da conjuração era tempestuosa como os pensamentos que nos agitavam. Juramos ali, com as mãos sobre as estancias misteriosas que nos vieram despertar do letargo da opressão, abnegar do amor, da família, da vida, por esta desgraçada Polônia. A lampada solitária que alumiava o aposento deixava uma penumbra fantástica e terrível, como em um tribunal oêmico os olhos coruscavam com brilho de alegrias sanguinárias. O entusiasmo precipitava-nos. Sentíamos forças de Atlante, uma audácia e tenacidade para a luta mais, via-se ao mesmo tempo em cada rosto a sombra, não sei de que pensamento funesto, de uma aspiração irrealizável. Seria uma desgraça iminente? Quando nos abraçamos como irmãos na mesma crença, para os transes mais dolorosos, correram as lágrimas, ferventes, como nos momentos rápidos de uma despedida para sempre. Havia um silêncio augusto. Parecia que o céu e a terra escutavam o nosso juramento, que a pátria agrilhoada interrompera os lamentos para escutar a voz consoladora de seus filhos, que esperavam o dia da redenção. Foi então que ela apareceu, Eduíge, a mulher que eu amava, o cabelo destrançado pelo vento da noite, cansada, ofegando, sem cores, enfiada de susto. Julguei-a uma aparição angélica, que baixava para trazer-nos a palma do martírio, a anunciar os transes deste orto em que estávamos recordando as agonias da Polônia. Como ela estava bela, radiante, era uma profetisa, altiva como Débora quando proclamava às gentes a lei, à sombra das palmeiras entre Rama e Betel, sobre as fronteiras de Benjamim e Efraim. Ficamos suspensos, esperando o hino que havia romper dos lábios selados por um mistério profundo. Como deixou ela a casa de seus pães, nas sombras da noite medonha? Como soube onde estávamos, quem a trouxe aqui? Fora o amor, esta iluminação da segunda vista. Eduíge proferiu, depois de alguns instantes de repouso, com a voz entrecortada e tremula, ainda é tempo. Os soldados russos vêm em busca de nós, sabem da conjuração, e perseguem-nos se poupemo-nos para a hora suprema do resgate. Depois ela veio para mim e abraçou-me. Ia começar a falar, quando se sentiu na rua o estrepito de armas, e vozearia de uma soldadesca brutal e desenfreada. Não me custava a vida mais telefone a meu lado, ali. Veu a sujeita a irrisão e malvadez dos que vinham para prender-nos. Pobre Eduíge, vela abraçou-me e sorriu-se, tens medo? Vejo-te tão pálido. Receias que eu não tenha coragem para corresponder à tua bravura? Eu sou mulher, é verdade. Era ao suspiro de uma mulher que a liberdade romana acordava sempre. Lucrécia e Virgínia ensinaram-me também a ser forte um dia. Caro. Eu sinto que neste instante nos une um amor mais alto e desinteressado, que nada tem das paixões terrenas. Dá-me o abraço que há de fundir numa só as nossas almas para sempre. Agora já te posso dizer como a ria, se te visse esmorecer no perigo, o que ele disse levando o punhal ao peito, poi, as, non dolet. O tumulto, o som confuso das armas, o tropear dos soldados, não me deixaram ouvi-la mais. Entraram na sala sombria, como uma onda turbulenta que irrompe derrubando os diques e se precipita como um vértice fremente. As armaduras reluziam, e nos causavam a vertigem do terror. Um frio letal escoou-se por mim e lembrou-me lutar para defendê-la. Reinava um silêncio de morte. Já sabíamos a sorte que nos esperava. Depois vieram lançar-nos as cadeias pesadas, as gargalheiras infamantes da escravidão, ultrajando com risos aquele sentimento puro que nos dava constância para o martírio. Era impossível resistir, todo o esforço seria inútil. Deixei passivamente algemarem-me. Um olhar firme de Eduíge inspirou-me uma resignação indizível. Não sei que aparência divina, que irradiação sublime, etérea, envolvera o rosto da minha amada, que os soldados não se atreviam a aproximar-se. Seria esse terror, que fazia cair em terra, fulminados, os que tocavam na arca sacrosanta? Na serenidade altiva que ela mostrava neste instante, conheci-lhe uma resolução extrema, e Eduíge queria também ser prisioneira, para sofrer comigo as dores do desterro. Ela lançou mão do poema que estava sobre a mesa, e começou a recitar algumas das estrofes mais arrebatadas, com uma voz profética, no tom misterioso de uma sibila. A magia daquela voz sentida prendia, ficaram imóveis, quedos, escutando-a. Fragmentos de uma elegia polaca, e lentamente, muito lentamente, por detrás do homem-deus, avança deslumbrante de beleza e sem vestígios de morte a minha dilecta Polônia. Ela para sobre os umbrais da Sião prometida a todos os povos, e, destas alturas sagradas, sua voz retumba, dirigindo-se às nações reunidas muito longe, lá embaixo, nos términos do espaço. A mim, ó vós, raças fraternas. A última luta do derradeiro combate terminou, os embustes das traições e das mentiras terrestres estão destruídos. Subi comigo para o reino da paz. E o coro das nações lhe responde, benção e glória a ti, ó Polônia. Porque ainda que tenhamos toda sofrido, tu suportaste mais tormentos que nenhuma de nós, pela enormidade das injustiças acumuladas sobre ti, conservavas constantemente o inimigo debaixo do raio de Deus, no transe do martírio, tiravas de teu coração uma vida mais enérgica que a dos teus opressores, e pelo teu sacrifício nos salvaste. Benção e glória a ti, ó Polônia. Ó! Quantas vezes por uma noite sombria do outono, a voz de minha mãe ou de algum antepassado sai do túmulo, e chega até mim para me falar do futuro. Eis que a este ruído misterioso, visões estranhas me aparecem. O canto de triunfo soltando-se do peito de milhões de homens, rezoa em derredor. Os vencedores passam em falanges inumeráveis. Eu vejo as brancas, resplandecentes figuras das irmãs e dos irmãos libertados da escravidão, a centelha da imortalidade faísca de todas as frontes. Mesmo sem asas, eles vogam no ar, como se fossem alados, sem coroas brilham como se fossem coroados. E eu mesmo prossigo no meio de todos, e me sinto em uma espécie de céu desconhecido, antecipado. E, quem sabe? Talvez que a profecia dos meus sonhos se realizasse já sobre o túmulo da Polônia. E não havia senão eu cadáver, que faltava entre os ressuscitados. Oh, através destas grades e destes muros que me fecham como as tábuas de um féretro, o meu espírito se ilumina e se expande ao longe, transpondo o tempo e o espaço. Sim, eu vejo, além, por toda a parte miríades de estrelas e flores. O mundo regenerado celebra suas núpcias com a Robin Liberdade. Na aresta dos Alpes, no cimo dos Carpatos, o céu resplandece com os raios da mesma aurora, e todos os povos unidos, confundidos, parecem formar um só oceano, por sobre o qual é levado o Espírito de Deus. À medida que ia prosseguindo no canto, Eduige, como a Sulamite dos Cantares, comparada à torre que olha para o ocidente, parecia suspensa o semblante com a graça diáfana de um serafim. Naquela elevação surpreendente, a comoção embaraçou-lhe a voz, não pôde falar, ficou hirta, lívida, como na concentração violenta do estasis. Era o gênio da Polônia encarnado em uma mulher que sofria. Eduige ficou silenciosa, nem um queixume, uma lágrima sequer, quando lhe rochearam os pulsos. Quando tornou a si, e conheceu que ia compartilhar comigo a mesma sorte, sorriu-se, com a expressão divina da alegria dolorosa e da resignação. Dias depois leram-nos a sentença. 12 anos de desterro e trabalhos na Sibéria. Eduige escutou impassível. Custava-me tanto o véu a sofrer em silêncio, ela fazia um esforço inaudito para não vergar com as dores excessivas, se não queria redobrar o meu sofrimento. Ó, meu poeta! Foi então que me convenci de que o homem é o lobo do homem, pior ainda que o lobo serval, porque espia os segredos da nossa alma, e antes que nos inflijam as sevicias do corpo, torturam-nos o espírito, insultando os sentimentos mais recatados e santos que nos dão coragem nos desalentos da vida. Partimos todos na carroça dos desterrados, um que bica pior que o tormento inventado para matar o integérrimo Atilio. As rajadas do inverno eram cortantes, e tirávamos todo o vigor para avançar depois, vieram amontoando-se os gelos, e nos obrigaram a prosseguir a pé a desolação dos estepes, por onde passávamos, despertava-nos não sei que simpatia, talvez porque era uma semelhança visível do abandono e ruínas em que estavam nossas almas. Eduige, delicada e frágil, não podia caminhar mais, via desmaiar pouco a pouco a lividez do sepulcro no semblante desbotado. Parecia-me a flor mimosa, emurchecida com as geadas da noite. As pancadas do Knut, um látego formado de tiras de couro CRU e rosetas de ferro, com que averberavam para adiantar caminho, esgotaram-lhe as forças. Eu não sei que haja palavras humanas para exprimir a dor e a raiva que senti nesse instante, porque o coração do homem nunca sofreu tanto, para descobrir uma expressão para este infinito da angustia. Eduige nem se atrevia a olhar para mim, depois via cair transida de frio e cansaço, esgotar o último esforço. Quiseram deixá-la sepultada entre o gelo. A noite vinha a fechar-se espérrima, atroz, eu não podia sequer lembrar-me que o corpo da minha amada ia ser em breve pasto dos abutres. Via-me também já sem forças. Pedi para levá-la aos meus ombros. Era a loucura e egoísmo do amor, que fazia com que a conduzisse, para sentir ainda agonias mais violentas que a morte. Oh! Antes me deixasse sepultada na solidão dos estepes, exposta às aves nocturnas, do que vermo-nos agora separados para sempre, disse-me ela a abraçar-me frenética, louca, quando nos separaram, mal que chegamos às minas da Sibéria. Os meus companheiros do infortúnio não os tornei mais a ver, Eduige foi condenada ao trabalho das minas de mercúrio, muito longe. Não soube mais dela. A mim, enfiaram-me um capote de feltro e desceram-me por uma corda pelas gargantas da terra, por um boqueirão escuro à medida que ia baixando, ia sentindo vozes confusas, ruído de enxadas. Então, vi na obscuridade profunda a luz baça e mortiça das lampadas de segurança, e uma multidão de homens escaveirados, magros, era uma cidade de múmias. Era aquela minha habitação para 12 anos de existência. admirava-me de ver ali crianças filhos dos desgraçados obreiros, rachiticos, enfezados, não conheciam a luz do mundo, a vida resumia-se no trabalho insano. As dores que suportava havia-me embotado o sentimento, tinha a impassibilidade do idiotismo, a mudez do assombro. Às vezes uma lembrança longíqua de Eduige e de minha mãe, a quem não pude dizer ao menos o extremo adeus, me davam a consciência de que ainda vivia, mas não podia aliviar-me com as lágrimas. Os que me viam nunca se atreveram a perguntar qual o meu crime. Não sei que esperança me prendia à vida, para que me não despedaçasse contra as rochas que ia arrancando. Estava já acostumado à obscuridade. Um dia começou a lembrança de Eduige a ocupar minha imaginação. Seria uma saudade viva? Algum pressentimento? Lembrar-se-ia ela também de mim nesse instante? Julgava-a já morta, criança e débil como era. Sem Eduige, para que queria eu a vida? Oh! Se a visse ainda uma vez morreria contente, resignado, perdoando tudo quanto os que se dizem meus semelhantes me fizeram sofrer. Era uma loucura esta ideia. E continuávamos silenciosos a romper a mina lobrega e funda. Começamos a sentir um eco surdo, eram os trabalhadores de outras minas, que se encontravam. Continuei a trabalhar com mais afã, na direção de onde vinham os sons abafados. Encontramos dias depois. Que alegrias, que abraços íntimos entre aqueles sócios da desgraça. Se estivesse ali Eduige. Que fatalidade. O meu desejo era o pressentimento. Já te esqueceste de mim? Senti um abraço sem vigor, fitei nas sombras o vulto, que me falava e me estreitava a si. Era ela, lívida, desconhecida, com a magreza da consumpção do mercúrio penetrara-lhe a parte esponjosa dos ossos. Tive horror do ente que amava, era só a compaixão que me prendia a ela. Lembras-te das palavras de Simeão quando na apresentação do templo viu o Messias em seus braços? Hoje digo-te o mesmo, Carlos, já posso morrer. E eu continuei a viver para ver prolongados a miséria e os flagícios incríveis, que me cercavam. Já não tinha o amor, que alimentava as horas da minha solidão. Eduige tinha-me expirado nos braços, sussultar a alma cândida, acrisolada nas tribulações, no último beijo, que recebeu de mim. Daí por diante a vida pareceu-me mais impossível de suportar, eu não vivia, vegetava como lixo no fundo de uma caverna escura. A imbecilidade proveniente da atonia e dos pesares indescriptíveis prolongara minha existência vegetativa. Lembrava-me minha mãe. Se a tornaria a ver ainda. Estaria ela já no sepulcro, ralada com a saudade da ausência, cansada de esperar a volta do cativeiro? Sem sucessos, nem distrações, que me preocupassem a vida, cada momento parecia-me um século de desesperação. Estes 12 anos foram uma outra existência. Quando voltei à pátria julguei um renascimento, mas tornava a aparecer a luz do mundo para mais provações e dores, porque minha mãe estava morta à pátria, o que ainda me fazia palpitar o coração com vida, vejo esquecida, inerte sob o jugo prepotente da Rússia. Hoje escrevo-lhe, meu poeta, porque é a única pessoa que me resta no mundo, e só me prende à vida o juramento que fiz de imolá-la no altar da pátria. Carl. O poeta anônimo da Polônia produziu com os seus poemas o mesmo que Mickiewicz, o autor do Banquete de Wallenrod. Só depois de morto é que se soube o seu nome, era o Conde Sigismundo de Krasinski. A liberdade da Polônia fora o único ideal da sua inspiração, é ela sempre que transluz nas maravilhas com que enriqueceu a literatura polaca, nos Psalmos do Futuro, no Iridion, na Comédia Infernal e na Tentação, a que anda ligado este fato que narramos. Estrofes 19, 20, 21 do poema O Último, do Conde Sigismundo Krasinski. O Relógio de Estrasburgo. Conto de 1352. A Idade Média está completamente caracterizada nas suas lendas, porque se não há de por elas recompor a história, animal-a com essas cores vivas, dar-lhe movimento. A mais extensa, a que absorveu todas as imaginações rudes e criadoras, foi a lenda do diabo, reprodução do dualismo persa, que aparece fatalmente no período instintivo da gênese religiosa. Desta idealização do mal provém, na arte, a realização anônima do grotesco, muitos dos velhos fabulários, e na ascese divina a tentação de que estão cheios ribadaneiras e bolandistas, A ciência, nos primeiros séculos da Igreja, foi desprezada, amaldiçoada como inútil e perigosa, porque tornava o espírito rebelde, orgulhoso, a alma perdia com ela a simplicidade, que a elevava até Deus. A observação das leis físicas do mundo era uma impiedade. Bacon e Silvestre II foram olhados como feiticeiros. É um martirológio interminável o desenvolvimento da razão. Foi um dos algozes São Paulo: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a ciência dos eruditos. Ó que é feito dos sábios! Ó que é feito destes espíritos curiosos das ciências do século! Não os há convencido Deus da loucura das ciências deste mundo? A Igreja não se contentou com a acrimonia da invectiva, quis encarnar este verbo do obscurantismo. As lutas e as agonias que se seguiram estão perpetuadas em um sem número de lendas sobre as revoltas do espírito, que vieram a sintetizar-se no tipo do Fausto. Em pleno século XIV, o sol brilhante, em um céu sereno e límpido de um dia de alegria, derramava-se em torrentes sobre a Catedral de Estrasburgo. Voltada para o Oriente, segundo o rigor do simbolismo religioso, recebia a luz do alto, como um cenáculo em que as línguas de fogo vinham revelar os mistérios da vida e a serenidade, que ela havia de infundir aos tristes que se acolhessem, corridos das tempestades do mundo, na tranquilidade do seu recinto. A luz refletia-se coruscante das vidraças, que ostentavam um rosicler das cores mais caprichosas e vivas. Cada pedra, cada ângulo, cada saliência destacava-se mostrando os rendilhados e lavores exquisitos. A torre parecia então mais altiva, não topetava com as nuvens, perdia-se na profundeza do espaço azulado e puro. Era um belo dia de primavera. Diante da catedral majestosa foram-se agrupando pouco a pouco alguns vultos ociosos e, atraída na razão directa das massas, instantes depois a multidão fluctuava impaciente, como quem espera um prodígio anunciado, exempligratia, um eclipse. Não era nenhum eclipse, nem tampouco o aparecimento de um cometa, que então fazia tremer os pontífices e os reis. Não era mesmo procissão esplendida, que o povo e os amadores de tertúlias estavam esperando com ansiedade. O que seria então? Uma figura estranha, embuçada em um tabardo escuro, chapéu emplumado ao uso da corte, vinha montado, a passapelo, em um cavalo folveiro. Custava-lhe a romper por entre a turba apinhada estrangeiro ali, não quis atropelar ninguém, e resolveu esperar que o concurso fosse diminuindo. O que está toda esta gente aqui a fazer, em um dia de trabalho? Perguntou o desconhecido para um rapaz, que parecia esconder-se entre o vulgo, com um ar de tristeza e de uma dor indizível. Há alguma procissão ou festa de jubileu? Ainda as portas da catedral estão fechadas. É certo que vindes de bem longe, volveu-lhe vivamente o pobre rapaz, pois que ainda vos não chegou a fama do grande relógio de Estrasburgo. É uma maravilha da Alemanha. Não vedes aquela estatuazinha da Virgem? Diante dela, vem ao bater do meio-dia os três reis magos com seus presentes, e o galho automato, que lá está, sacode as asas logo que o sol toca o zênite. O cavaleiro não teve tempo para compreender o que ouviu, porque um sussurro imenso, repentino, burburinou por toda a praça. O carrilhão de Estrasburgo dava meio-dia. Ficaram boquiabertos, atentos esperando o aparecimento dos reis magos. Sentiu-se primeiro o ruído estrepitoso de umas asas pesadas, depois o clangor de uma voz sênia, soturna. O cavaleiro estava pasmado com o que via. A fama do relógio de Estrasburgo. Correr as partidas do mundo. Os palácios, os mosteiros, os castelos. Desejavam uma maravilha igual. Ignorava-se o nome do artista. O cabido da catedral ufanava-se com tão magnífico e singular artefacto. Ó! Oh, dize-me, acudiu o cavaleiro, saindo do espasmo da admiração, dize-me quem fez esta obra prodigiosa, que é a inveja de todas as cidades do mundo. Por que se não fala no nome dele? Onde está o artista? Venho de França para véu. Perguntais, nobre cavaleiro, como se eu pudesse violar tal segredo. Mal sabeis que as vossas palavras acordam na minha alma uma dor profunda. Como um eco num páramo aziago. Quem fez o relógio, perguntais vós. E a glória tenta-me, precipita-me, impele-me a arriscar a vida. Foi meu pai, e as lágrimas de alegria e pesar foram-lhe arrasando os olhos, até que rompeu em um choro insofrido de criança. O cavaleiro apeou-se e estreitou-o nos braços. É a saudade de teu pai, que te lava o rosto com esse pranto de ingenuidade e amor? Não soube a morte respeitar tão preclaro engenho? É eu que vinha da parte de Carlos V, de França, para visitá-lo e falar-lhe, ele ainda vive, senhor. Mais que vida. Oh! Antes a morte o tivesse envolvido nas suas trevas geladas, antes houvesse nascido sem aquela luz do talento, que é sempre a predestinação do martírio. A praça estava já deserta, e os dois partiram enleados nesta conversação. Chegaram à oficina do relojoeiro. Eram velhos cãs. Alvíssimas formavam-lhe um diadema venerando-o, tinha o rosto escondido entre as mãos, como quem se abismara numa abstração intensa, ou numa grande e entranhável agonia. O estrangeiro permaneceu hirto sob a soleira da porta, não se atrevia a interromper os processos misteriosos daquela mente perscrutadora. A criança aproximou-se com familiaridade e segredou-lhe longamente umas palavras mal articuladas e confusas. O velho ergueu então a fronte banhada em uma alegria suave, e voltou-se para a porta. Buscam-me da parte de El Rei Carlos V de França? Perguntou ele, com um ar afável e indicando um assento ao desconhecido. Em verdade, El Rei me envia aqui. E o que pretende de mim, que nada posso, El Rei, que tudo manda? Conhecendo a vossa boa fama, vendo que enriquecestes a Alemanha com essa maravilha do relógio de Estrasburgo, ele quer também colocar na torre do Palácio da Justiça uma máquina, que dividindo com justeza as 12 horas do dia, ensine a observar a justiça e as leis. Como não serviria eu de boa vontade, se me não houvessem apagado para sempre o lume dos olhos? Não vedes estas órbitas vazias? Cegaram-me. Há já 16 anos que vivo mergulhado nestas sombras cerradas, que me antecipam à escuridão tétrica do sepulcro, mais que me prolongam a vida, no abandono da desgraça, para sofrer a cada instante as mais excruciantes provações. Eu vivo ao desamparo, nem sei já trabalhar nesta solidão do espírito, para esquecer o tédio e a desesperação que me pungem. Eu invento machinismos complicados, que o meu pobre filho executa. É ele o herdeiro do meu engenho. Cada pancada do relógio no carrilhão da catedral é uma palavra de sarcasmo, um insulto vibrado por uma língua satânica, só entendida por mim. Vou contando as horas na mudez das noites de insônia, e cada uma me descreve com mais feias cores esta morte onde fui precipitado em vida. Havia nas palavras do velho um mixto de resignação e dor, uma conformidade, uma santidade admirável. A fronte, enrugada pelos anos é o estudo, pendia-lhe sobre o peito o filho ainda imberbe, engraçado, ingênuo, estava de pé a seu lado, mudo, com os olhos no chão. Como houve mãos tão barbaras, que ousaram por diante do vosso espírito, para sempre, a sombra eterna da morte? Foi o acaso? Foi a malvadez que vos despenhou nessa desgraça? Seria a inveja quem vos suplantou a traição, vendo-se obrigada a admirar os artefactos que não podia exceder? Oh, contai-me! Não! Não! Tenho horror de ouvir, deve custar-vos muito isso. É o rei a de Sabel e acudir-vos. O velho ergueu lentamente a fronte e pousou as mãos sobre a cabeça loira do filho, brincando distraído com os cabelos anelados. Depois de um momento de indecisão, começou: o bispo João de Lichtenberg encomendou-me um relógio grande para a torre de Estrasburgo. Era preciso que as horas canônicas fossem observadas com escrúpulo. As irregularidades na divisão do tempo causavam graves inconvenientes às rezas e ofícios divinos do coro. Eu trabalhei 2 anos consecutivos, tinha empenhada naquela obra minha fama. inventei um calendário em que representava as indicações das principais festas moveis. Ao lado pus um quadro em que estavam escritas em verso as principais propriedades dos sete planetas. Ao meio coloquei-lhe um astrolábio, em que os ponteiros notavam o movimento do Sol e da Lua, as horas e os quartos. Ao alto estava uma estátua da Virgem, ante a qual se inclinavam, ao dar do meio-dia, as figuras dos três reis magos. Ficaram espantados com a maravilha da obra, soou por toda parte a fama dela. O povo aglomerava-se na praça para ver. O cabido receou que os outros mosteiros ou as cortes da Europa quisessem ter um monumento igual. Como impediu-o? Uma noite, estava eu descansando do trabalho assíduo, improbo que levava, quando me bateram à porta. Vieram dizer-me que o relógio estava parado. Levantei-me à pressa, aterrado, confuso, e dirigi-me para a torre. Quando ia subindo, e já a uma altura vertiginosa, apagaram-se de repente os archótiços que me acompanhavam, lançaram mão de mim para me precipitar, as unhas prenderam-me às fendas da cantaria, com a tenacidade do amor à vida. Por fim, cansados, agarraram-me, arrancaram-me os olhos. Aos meus gritos, os malvados respondiam que me desse por feliz em não ser queimado vivo na praça pública, exposto à irrisão da plebe, por feiticeiro que eu tinha pacto com Satanás, que o evocava com linhas cabalísticas com que formava as rodas denteadas. O pobre velho permaneceu um instante silencioso refletindo no assombro daquela noite infernal, depois mudando de conversa. O embaixador pediu-lhe para levar o filho, que havia de fazer por certo o relógio para o Palácio da Justiça. Não faltaram negações e hesitações. O velho conhecia o talento do filho, e temia um igual desastre. O cavaleiro jurou protegê-lo com a vida, e trazê-lo incólume à casa de seu pai, logo que tivesse findado o trabalho. O relógio foi posto na torre do Palácio da Justiça, e, ele que aconselhava a observância da justiça e das leis, foi o mesmo que, dois séculos mais tarde, deu o signal para a execranda carnificina da noite de S. Bartolomeu. Quando o filho do relojoeiro de Estrasburgo voltou à pátria, ainda o pobre velho vivia. Estava no meio da sua desgraça, possuído de uma alegria infinita. Na solidão do espírito em que ficara, procurara constantemente vingar-se. Vingou-se afinal. Um dia conseguiu aproximar-se do relógio, e tocou em uma roda de tal forma, que não tornou mais a regular, apesar de todos os esforços. Em 1574, intentou restaurar o das hipodius, outros em 1669, em 1731, até que cessou de trabalhar em 1789, como uma relíquia última da Idade Mídia que arrebatava a Revolução. O desgraçado levava esta única consolação do mundo. A mesma lenda se conta dos relógios de Nuremberg, de Auxerre e Lyon, em que as versões parecem filhas da compreensão de uma mesma verdade. Um erro no calendário. Episódio da história da Inquisição em Espanha.